Goiás. CBN Educação, com Ismael Rocha.
Agora no Acre, 8 horas e 5 minutos, e agora a gente volta do intervalo comercial com a coluna CBN Educação. Ismael Rocha já está conectado com a gente, toda semana traz um assunto super importante sobre educação, e nesta quarta-feira não vai ser diferente, porque ele vai falar pra gente sobre o novo ensino médio. Eu já tô aqui, ó, querendo entender melhor. Ismael, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Melícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Sempre uma alegria falar com vocês.
A gente que agradece. E conta pra gente, Ismael, sobre esse novo ensino médio. A gente já vem falando sobre esse assunto há um tempo, mas muitas pessoas não sabem o que vai mudar, como que vai ficar, o que que vai mudar. Então, esclarece pra gente.
Então, vamos lá. Esse assunto é importante, né, Melícia e ouvintes, porque muitos meninos e meninas estão cursando o ensino médio, outros entrarão no ano que vem no ensino médio, e sempre fica uma dúvida, né? O que vai mudar? Escuta na televisão o que está mudando, o que vai ser diferente. Então, eu quero construir aqui com vocês hoje alguns pontos principais que realmente serão alterados e, na minha opinião, e a opinião de outros educadores, serão alterados para melhor. Mas eu queria começar, Melícia, fazendo um histórico, né? Porque o novo ensino médio, ele foi implantado em 2022, em todo o Brasil. E essa implantação deveria ser cumprida até 2024. Essa lei que implantou o novo ensino médio é uma lei de 2017. Então, a lei foi definida em 2017 e o ensino médio começou a ser implantado em 2022. O que a gente sabe, Melícia, é que realmente houveram muitos problemas, principalmente em relação àquilo que a gente chamou dos itinerários formativos, que era a parte mais não comum do currículo que foi apresentado, onde as escolas poderiam definir, né, novos programas, novas propostas. E qual foi a grande crítica? Que a grande maioria das escolas do Brasil não tem estrutura para trazer coisas ligadas ao uso de laboratório, uso de tecnologia, ou buscar informações adicionais de coisas que estão acontecendo na sociedade como um todo. Não tem professores e não tem estrutura. Então isso ficou meio maquiado. Aquela coisa assim, existe, mas não acontece. É apresentado, mas os alunos não têm proveito. Isso gerou uma crítica muito grande dentro de todo esse universo da educação, exigindo que fosse feita uma alteração. E isso acabou realmente acontecendo. No dia 20/3, agora, deste ano, a Câmara dos Deputados terminou esse projeto do novo ensino médio. Fica engraçado, né? Falar do novo ensino médio, mas é isso mesmo. Então, a Câmara dos Deputados enviou para o Senado, por uma aprovação final, uma lei que entrega para a sociedade um novo desenho desse ensino médio. O que vem com isso? Primeiro, ele vai ser implantado, esse novo ensino médio, vai ser implantado em 2025, ou seja, no ano que vem. Então, as escolas precisam acelerar e o Senado precisa aprovar logo essa lei que a Câmara dos Deputados enviou, para que realmente as escolas e os estados, os municípios, tenham tempo para poder fazer todas essas modificações. Então, tem aí uma necessidade de um rearranjo, né? E eu queria destacar aqui, Melícia, aquilo que realmente foi alterado e fazer um comparativo do que existe hoje e daquilo que foi alterado. O que não foi alterado? O número total de horas do ensino médio. Continuamos com 3 mil horas, que foi um ganho do projeto de 2017, porque aumentou a quantidade de horas obrigatórias no ensino médio. Isso levou, Melícia e ouvintes CBN, para um ganho significativo. Por quê? Porque antes nós tínhamos 4 horas diárias de aula, e isso alterou para 5 horas diárias de aula. Então, hoje, o ensino médio no Brasil, sejam escolas públicas ou particulares, tem 5 horas diárias de aula, o que é um ganho, porque amplia a possibilidade da construção do pensamento, do conhecimento e assim por diante. E manteve essa relação do flexível, né, de uma parte que existe a possibilidade de se criar algo que seja mais adequado à realidade da região e algo fixo, né? Só que houve uma modificação na proposta da carga horária. Então, o que nós temos hoje, né? Nós temos que a parte comum, ou seja, aquelas disciplinas tradicionais que são muito importantes, elas ocupam no máximo 1.800 horas dessas 3.000 horas. A proposta que está chegando para ser aprovada é uma alteração para que esta parte comum seja alterada para 2.400 horas, no mínimo. Ou seja, um aumento do número de horas do currículo comum. O que significa isso? O que isso traz de diferença? Nós teremos mais aulas de português, mais aulas de matemática, mais aulas de geografia, de biologia, que são aulas que são importantes, são necessárias para a formação dos nossos meninos e meninas. Então, diminuiu a quantidade de horas para a parte flexível, para a parte que a escola pode definir o que vai fazer, mantém-se os itinerários formativos, mas numa quantidade menor de horas. E houve, Melícia, uma definição que eu achei que foi um ganho muito grande dentro da estrutura da educação, que é o seguinte: os itinerários formativos, eles deverão ser um aprofundamento daquilo que está sendo trabalhado no núcleo comum. Ou seja, se o aluno vê, tem aula de geografia, né, e o itinerário formativo, ele quer trabalhar alguma coisa ligada a meio ambiente, né, ele vai aprofundar aquilo que está sendo trabalhado na aula de geografia, na aula de biologia, e aí a escola vai poder ter um ganho de aproveitar os professores que já estão dentro da escola. Da maneira como está hoje, se tinham itinerários formativos muito malucos, e aí a escola não tinha recurso financeiro para contratar professores de fora, pessoas especializadas num determinado assunto. Quando a lei muda, que é o que vai acontecer agora com essa proposta, de que os itinerários formativos, eles deverão ser um aprofundamento. Como eu disse, bom, sabe, o estado do Acre tem uma pegada ambiental importantíssima, né? Ok, então a escola vai poder trabalhar com um aprofundamento das disciplinas de geografia, de biologia, num itinerário formativo que vai dar capacidade para que quando os alunos saírem, eles saibam trabalhar e construir uma realidade a partir deste cenário de meio ambiente, que é muito importante e uma realidade muito presente no estado do Acre. Então, assim, essa modificação é uma modificação bastante rica, porque vai permitir que realmente os meninos e meninas possam ter uma formação básica importante, né, mas também possam fazer uma aplicação prática daquilo que eles estão estudando dentro dos itinerários formativos e dentro da realidade que a região propõe. Então, isso é muito bom, isso é um ganho, isso realmente traz uma vantagem muito grande para este modelo que vai ser implantado a partir do ano que vem. E, como eu disse, a ampliação de matérias, que são muito importantes, ou seja, volta inglês, que tinha saído do currículo. É importante, mesmo que sejam poucas aulas de inglês, é importante, porque hoje o inglês faz parte da nossa realidade, então os meninos precisam ter esse tipo de informação. Volta artes, volta educação física, que é importante para que eles possam se desenvolver até socialmente. Voltam filosofia, voltam história, voltam sociologia, ou seja, são disciplinas que tinham saído do currículo e que agora, a partir desse novo modelo, eles voltam, né, para que realmente os estudantes possam ter oportunidade de ampliar a área de pensamento, que é muito importante. Para terminar, Melissa, eu quero falar do Enem, né, que tem uma preocupação: nossa, como vai ficar o Enem? Eu vou fazer o Enem. Bom, o Enem só vai mudar em 2027. Então, o Enem permanece como está neste ano, 2025, 2026, para que se espere esse novo modelo ser implantado nos 3 anos do ensino médio. Então, assim, não há preocupação de quem está aí para fazer o Enem este ano, ou o Enem o ano que vem, de que o Enem mude, e agora como é que eu vou ficar? Eu estou estudando alguma coisa, o Enem vai me trazer outro tipo de questão. Não, o Enem vai se manter igual até 2027. Então tem um cenário muito positivo aí, Melícia e ouvintes do CBN, para a educação, para este ensino médio reformado, reestruturado, permitindo com que os nossos meninos e meninas possam aprofundar conceitos e conhecimentos que são importantes para a vida. E isso vai ajudar nessa dimensão de mudança de realidade que a gente tem falado tanto.
Com certeza, Ismael, você trouxe para a gente assunto super, super relevante, né? A gente já vem acompanhando sobre essa questão do novo ensino médio, agora é o novo do novo ensino médio, né? Como você explicou aqui. E muitas pessoas confundem aí toda essa situação, o que vai mudar, como que vai mudar, será que já é agora? E, né, muitos alunos, todo ano entra aluno novo aí no ensino médio, sai do nono ano, vai para o ensino médio, e muitas vezes a gente já falou até sobre dados aqui da nossa região, escassos de informações de como vai funcionar o ensino médio, de que é o ensino médio. Então, com certeza, a coluna de hoje veio para esclarecer isso. E outra preocupação dos estudantes que saem do nono ano e vai diretamente para o primeiro, já é essa questão do Enem. A gente sabe que são 3 anos aí para poder fazer o Enem, né? De fato, aí sair da escola e ir para um curso superior. Mas a preocupação já começa bem antes. Então, realmente, é necessário a gente falar sobre esse assunto. E você, ouvinte, que é aí, tá no primeiro ano, tá no nono ano, e até mesmo os pais que estão sintonizados com a gente, procure ainda saber mais informações. O tempo aqui na rádio é muito curtinho, né, Ismael? Não dá pra falar tudo, mas você trouxe pra gente muita informação necessária e fundamental. Muito obrigada, Ismael.
Um abraço a todos vocês e uma boa semana.